família. Muito obrigado sempre pelo carinho. É, você, Dilson, quanto o Dilson Magalhães, seu pai, ele contava a história, né, que ele lutou muito na terraplanagem, ele começou como ajudante, aquela coisa toda, a história dele, ele contava, né? E quando ele começou a ganhar um dinheirinho, ele quis passar isso para os filhos, né? E você adquiriu uma formação bacana, seu irmão também, todos tiveram a oportunidade de estudar. A gente estava falando de um tema tão sensível aqui, né? E a gente sabe da importância dos estudos, da dedicação, porque a primeira coisa que o homem ganha dinheiro é dizer assim, não quero que meu filho faça isso que eu fiz. Né? Se o pai na terra plana, ele contava que colocava uma bateria, né, de caminhão na cabeça para levar, para abastecer o caminhão, ou seja, ele não queria isso para vocês, né? Quis dar a você um nível maior, que era observar tudo isso, poder desenvolver de uma forma maior, que é a parte da engenharia, né, Dilson?
Bom dia, Mário Augusto. Bom dia, Tairone, meu candidato a presidente, próximo presidente do CREA Márcio, e minha amiga Juliana Paz aqui, que eu sou suspeito até de adjetivar, né? Mas assim, Mário, eu ia lhe pedir já uma outra oportunidade para eu contar essa história aí que você iniciou. Mas o foco aqui hoje é o CREA, né? Aqui em Camaçari, inclusive, tem uma inspetoria do CREA que leva o nome do meu saudoso pai, que trabalhou ali, foi parceiro do CREA desde quando o CREA era dentro, em uma sala dentro da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura de Camaçari. E hoje, a gente tem hoje como pauta essa eleição, que é uma eleição importante, é uma eleição de representatividade. A gente precisa votar no CREA, né? Pessoas que nos representem. Márcio tem uma função aí grande em reaproximar os engenheiros e as engenheiras, os profissionais, né, para o ambiente do CREA, o ambiente técnico, o ambiente tecnológico, né? Porque ao longo de décadas e décadas aí, isso foi se afastando. Né? Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu me formei, aqui não tinha CREA ainda, não tinha uma unidade, e a gente tinha que ir para o Ogunjá ali, para tratar tudo ali. E 20 anos após, se mudou pouca coisa, né? A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? E o agro tem muito isso. Você falou aí, logo no princípio, que poucas pessoas têm coragem de botar R$1 milhão embaixo da terra. Mas essas pessoas que não têm coragem é porque não conhecem da tecnologia hoje disponível que o agro tem, que o agro fomenta. E, diga-se de passagem, o agro da Bahia, ela é a cozinha do mundo, né? A gente fabrica e produz, né, alimentos para o mundo inteiro. Então, você tem essa função. Eu tenho uma preocupação na questão da votação, já que a eleição já é no mês que vem? 3
de julho.
3 de julho, né? A gente precisa ter uma eleição limpa, transparente. A forma de votar mudou, né? Hoje é eletrônica. A gente precisa ter uma lisura nisso. Isso é muito importante. E eu acho que, Mário, tenho certeza. Estou passando aqui a palavra para Juliana Paz, que é referência no que ela se propõe a fazer, né? No trabalho dela, do lado profissional, é uma referência no Brasil, inclusive. Mas o foco aqui hoje é falar, Mário, com os engenheiros e as engenheiras de Camaçari. Primeiro que, para votar, você tem que estar adimplente com o conselho, então procure se regularizar. Eu vou lhe fazer alguns pedidos com relação a essa questão da inadimplência. Hoje o CREA tem um posicionamento muito duro, muito rígido, né? A gente sabe que nem todos os engenheiros e as engenheiras estão no mercado de trabalho e, por muitas vezes, deixam de pagar o seu conselho ou deixam de se registrar. E a gente precisa ter um programa para isso, certo? Já fica aqui meu pedido. Um outro pedido, antes de passar aqui para Juliana, já deixar aqui registrado que, quando o senhor chegar lá naquela cadeira do CREA, faça uma doação de mais um microfone aqui para a bancada da Lidefense. Né? Não, Mário?
É importante.
Não chora no mama, né?
Não chora no mama.
Pois é.
Mas vamos
então lá. Isso, boa sorte, amigo. Conte com a gente. Saindo daqui, nós vamos ter um encontro com profissionais de Camaçari para ouvir as propostas, né, de Márcio. E eu não tenho dúvida que em 3 de julho sairemos aí com a vitorioso nessa eleição e, inclusive, contando com os seus concorrentes. Ninguém aqui quer distanciamento. A gente quer
um CREA participativo.
Um CREA acolhedor. Né? Um CREA que venha para mostrar a força do conselho e um CREA inclusivo também. Então, aqui não tem disputa pessoal. Aqui tem disputa de programas. E o programa de Márcio, para mim, é o que me representa nesse momento.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 30 minutos. Antes de passar a palavra para a minha querida Juliana, e nós vamos dar um breve apoio cultural, mas antes, meu amigo, minha amiga, vamos lá, você tem um recadinho para você aqui. No Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos eles somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença. Prime Day Hospital, diversos planos de saúde, você pode ser atendido, Bradesco Saúde, MedServe, Petrobras, Scamed, Select Saúde, Caixa Brasil, entre outros. Então você procure agora mesmo, minha amiga, meu amigo, o Prime Day Hospital. Você pode estar ligando, que é o 71 40 42 31 22, ou nosso WhatsApp 999 40 7448. Eu falei Prime Day Hospital. Vamos lá, meus amigos, 8 horas 31 minutos. Voltamos já com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Desde os primeiros anos escolares, a prática do esporte é uma maneira de fazer com que a criança crie personalidade, construa conexões sociais. Além disso, a vivência no esporte desenvolve habilidades como raciocinar mais rápido, compreender situações, linguagens e estratégias. Incentive crianças e adolescentes a praticarem esporte para se tornarem adultos mais compreensíveis e com a saúde em dia.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 36 minutos, 8h36. E olha, meu amigo e minha amiga, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, recebeu caravanas de representantes de governos estaduais, incluindo alguns governadores, na semana passada. Isso acontecendo na última quarta, dia 29, e na quinta, dia 30. Eles estiveram com os ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. O motivo das visitas foi a proximidade com mais uma tentativa de julgamento, Tairone, de ações de inconstitucionalidade sobre a Lei 12.734/2012, lá de 2012, que alterou a distribuição de royalties e a participações especiais cobradas sobre a produção de petróleo. O debate sobre o tema foi agendado para o próximo dia 6, ou seja, quinta-feira agora, gerando expectativa de solução de uma pendência que já dura aí 13 anos, desde que a ministra Carmen Lúcia concedeu liminar, derrubando os efeitos da lei a pedido do Estado do Rio de Janeiro. O governador interino do Rio, Ricardo Couto, foi um dos que esteve no STF. Esta semana, o Estado é o maior beneficiário da receita, destinando aí de 85% da arrecadação destinada aos governos estaduais. Também seguia aí os maiores municípios arrecadadores, meu caro amigo Tairone Santos.
Ô, Mário, é um processo que a ministra Carmen Lúcia sentou em cima e prejudicou bastante o debate.
Muito.
Aí é o que eu digo, né? O Supremo Tribunal Federal, na verdade o Judiciário, além de ser um judiciário muito caro e bastante ineficiente, acaba atrapalhando nesses casos, porque isso já deveria ter sido julgado. Espírito Santo e Rio de Janeiro, bandigulosos, não quer o dinheiro todo, é tudo, é produtor. A questão é você pensar em Brasil, ou está querendo se levantar um movimento separatista aqui. Isso aqui é uma federação, né?
Então, não funciona como federação, né?
Sim, mas isso aí é uma questão de governo. É quando eu digo a você, mas para você tá bom. Né? Por isso que a gente lança o debate aqui e você vem com essas teorias suas, dizendo, não, porque tá bom, tá bom. Muita coisa tem que mudar no Brasil, principalmente administrativamente falando.
De vez em quando tem que trazer você a lucidez, né?
Ah, para.
Alguns devaneios. Alguns devaneios não são permitidos.
Mas enfim, isso, Mário, tem que ser debatido e de fato vem prejudicando muito a receita de alguns estados que, como Minas Gerais, teve que negociar aí os seus débitos com a federação, porque de fato o déficit foi muito, foi muito acentuado, né, Mário? Você teve guerra, você teve pandemia e algumas guerras que, de fato, vêm encarecendo muito aí, vem dificultando muito para os estados. Mas, enfim, atenção, ministra Carmen Lúcia, pelo amor de Deus, volta logo esse negócio aí, ajusta aí, porque o Brasil está precisando, o momento atual é um momento difícil, é um momento complicado, principalmente para governadores e prefeitos fechar suas contas, que estão tendo dificuldade, o próprio Nilson Magalhães sabe disso, né? Uma dificuldade enorme para manter as contas em dia, os pagamentos em dias, né? Dar de fato o direito aí ao trabalhador e servidores e continuar com as suas contas sem passar aquele velho calote, né, Mário?
Com certeza. Vambora. Vamos lá, meus amigos, você está procurando aí itens lindos e baratos para vestir o seu lar? Eu tenho um lugar certo para você, minha amiga, você, meu amigo. A Casa das Coxas. A Casa das Coxas é a pioneira em vender barato em Camaçari. Aqui você encontra as melhores opções de coxas, lençóis e mais. Tudo em atacado e varejo. E o melhor, meu amigo, minha amiga, aceitamos todos os cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. E se você pagar à vista, você vai ganhar 10% de desconto. Venha visitar a Casa das Coxas no centro de Camaçari, na Avenida Getúlio Vargas, número 86. Por isso que eu digo, Casa das Coxas, vestindo o seu lar com estilo e economia. Vamos lá, são exatamente 8h40, voltamos aqui com o nosso bate-papo com o candidato à presidência do CREA aqui na Bahia, também minha querida Juliana e também aqui o nosso querido Dilson. Muito obrigado mais uma vez a vocês por estar aqui batendo um papo com a gente. Juliana, Tairone tem uma pergunta, né, Tairone? Vou fazer para a Juliana Paz aqui, meu muito bom dia, Juliana.
Bom dia, Mário. Saudade dessa rádio aqui, né? Já tivemos aqui conversando tanta coisa bacana ao longo aí dos anos. Um abraço grande aí para Sidney, para Devinho, para Tairone, para você, Mário, para todos os seus ouvintes aí de Camaçari, região metropolitana.
Vamos lá, Tairone.
Um abraço para Juliana, competentíssima, muito competente. Eu que sempre fui fã do seu trabalho, viu? Já falei aqui de outras vezes e continuo sendo fã. Uma mulher muito talentosa, enfim, que deveria estar aí à frente de muitos projetos, mas Deus sabe todas as coisas. Eu queria te fazer Eu queria te fazer uma pergunta, Juliana, que a gente ouve falar muito do CREA, e eu já tinha dito aqui no off, que eu nasci ali, me criei ali no Jevé de Brotos, em Tororó, e sempre permeei aquela região do CREA, tinha um baba ali, uma quadra, a gente ia. E eu sempre olhava assim, o nome CREA e tal, nunca entendia o que é, assim, o viés social que tinha. Eu disse assim, isso serve para quê? E as pessoas em casa, às vezes, ficam com essa dúvida, né?
Isso.
Qual o viés social do CREA? O que é que o CREA traz para benefício para a sociedade, assim, para o povo, né?
Não, muito bom, porque eu acho que você traz aí a angústia e o questionamento de muita gente, né? Então, para quem está nos acompanhando a partir de agora, né, Mário, a gente está aqui com o nosso candidato a presidente do CREA. O CREA está em processo eleitoral para eleger um novo presidente, Márcio Dias, que é o nosso candidato, de Dilson Magalhães, e é o de, eu diria, a grande maioria dos profissionais, engenheiros, agrônomos e geocientistas do estado da Bahia. Por quê? Porque, tradicionalmente, as eleições do CREA são decididas por em torno de 5% do total de profissionais. Então, a gente está falando de um universo de 95% de profissionais completamente alheios ao processo eleitoral, ou seja, ao processo de definição do formato de governança e, especialmente, de que maneira este tão renomado conselho de profissionais pode melhor contribuir com a sociedade, como você colocou, Tairone. O que é que acontece? É o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, é a casa dos profissionais da engenharia, das áreas tecnológicas, áreas essas profissionais importantíssimas, é o motor do país, é o motor para a construção, expansão, desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos municípios. Sem engenharia, sem agronomia, sem geociências, eu acho que, eu não sei como é que seria a sociedade que a gente conhece hoje, porque tudo em nossa volta é engenharia, é o microfone, é o computador, é a transmissão, é o prédio que a gente gente está, é o chão que a gente pisa, é o transporte que está na rua, né? São os equipamentos hospitalares, quer dizer, onde você enxerga o campo, o agro, tudo é engenharia. É, eu, como urbanista, estou dentro desse conselho, porque construir cidades, embora exista uma polêmica entre arquitetura e urbanismo, mas os arquitetos têm um conselho próprio, saíram do CREA, e nós, urbanistas, continuamos dentro do CREA, muito alinhados a toda uma área tecnológica voltada às engenharias, né? De que maneira o CREA, e a gente acredita que Márcio aqui é esse candidato que bem representa, contribui para a sociedade? É, infelizmente, o CREA tem sido visto até pela própria sociedade, os engenheiros, né, nem se fala, como um órgão que parece que só está interessado em arrecadar. É cobrança para tudo. É praticamente virou um órgão cartorial. A gente até faz esse debate e compara, é como se imagine, Mário Augusto, todo médico, para prescrever uma receita, tivesse que pagar por dar aquele carimbo no papel. É a vida do engenheiro. Você, para fazer um laudo, para fazer um estudo, para fazer um parecer técnico, joga lá uma RT, anotação de responsabilidade técnica. Isso tem um custo. Fora a anuidade que a gente paga, que está rodando em torno de uns R$600 por aí, para cada profissional. Com desconto. É, integral. Então, assim, nós estamos diante de um momento em que, assim, está havendo, isso já está definido em pesquisas aí, e estatísticas, né? Um desinteresse das áreas tecnológicas e engenharia, quer dizer, as meninas, os meninos, os jovens, estão perdendo interesse. E a engenharia sempre foi uma profissão muito tradicional, né? E que as pessoas têm deixado de se interessar por estudar e desenvolver e se profissionalizar com as engenharias. E a campanha de Márcio e de todos os profissionais que aí eu me coloco, falo em nome de Dilson e de tantos outros que estão aqui junto com a gente, né, por detrás dessa campanha, ela traz isso, sabe? Essa coisa da gente voltar a valorizar o profissional, voltar a valorizar a nossa casa, que é o CREA, porque a gente precisa botar a engenharia no protagonismo de novo do nosso estado da Bahia. A Bahia carente de uma infraestrutura logística, carente de uma série de investimentos, carente do debate, inclusive, sobre as engenharias. O CREA tem estado fora das mesas de debate, fora das mesas de decisões, dos principais projetos estruturantes, né? E a gente acredita que com a candidatura de Márcio isso volte. Sobre o link com a sociedade, dizer que o CREA, existe dentro do CREA uma série de instrumentos capazes de fazer com que o CREA patrocine, viu, Tairone? Patrocine, eu estou falando de dinheiro. Desse dinheiro que o CREA arrecada, poder retornar para os profissionais e para a sociedade. A gente só precisa de um presidente, de um líder, de um representante corajoso e com a plataforma de trabalho capaz de fazer isso. Olha, nós temos uma lei federal super avançada que tornou a questão da assessoria técnica gratuita para que a gente possa estar mitigando os riscos de construções irregulares, que tem produzido uma série de catástrofes, principalmente momentos aí que a gente vê de chuvas, de enchentes, casas mal construídas, porque não tiveram profissional. A gente sabe que boa parte da população carece, não tem condições, né, gente, de pagar um profissional para fazer esse trabalho, mas os municípios, os prefeitos aí, os gestores, puderem se conveniar com o CREA, isso é uma das plataformas nossas aí de governo junto com o Márcio, de gestão junto com o Márcio do CREA, para poder fazer e firmar convênios com os prefeitos, com as entidades de classe, que são as associações de engenharia que a gente tem, né, de agronomia, de geociências, Bahia fora, para botar esse recurso para patrocinar projetos dentro do município.
Além da estrutura técnica, traz uma certa estética, né, para a cidade, né?
Total!
Porque quando a gente vê as casas construídas sem nenhum critério
segurança.
Técnico...
Segurança!
Além da segurança, a gente deixa um aspecto feio, né? Exatamente. Sem reboco, telhado mal feito, ou seja...
A orientação sobre como melhor aplicar seus recursos, né? A orientação sobre como construir um projeto bem construído, assessorar prefeitos. A gente está aqui em Camaçari, uma cidade rica que tem dinheiro, mas essa não é a realidade de 417 municípios. Né? A gente veio agora de Conquista, passando por Diquié, a gente está aí numa trilha grande, rodando as cidades. Por quê? Porque muitas vezes o prefeito ele tem aquela dificuldade de captar um recurso para uma obra de drenagem, por exemplo, urbana, de drenagem, né? Escoamento de água de chuva. Mas por quê? Ele precisa do projeto. Mas às vezes não tem dinheiro para fazer o projeto, não tem o profissional. O CREA pode entrar aí para poder patrocinar uma entidade, gerar mercado de trabalho para os profissionais que estão aí desempregados, precisando desenvolver engenharia, precisando também levar o seu pão para casa, né, como a gente fala, e a gente fomentar toda essa economia nos municípios, dar a mão com a sociedade, dar as mãos aos prefeitos, secretários, gestores, para poder estar ajudando a construir política de desenvolvimento para as nossas cidades.
Vamos lá, meus amigos, 8h48, voltando aqui ao Márcio, ele que é candidato à presidência do CREA Bahia. É, caso eleito, Márcio, você falou de alguns projetos, já antecipou aqui, a nossa querida Juliana também falou a respeito disso, mas caso eleito, quais serão suas principais propostas para modernizar o CREA Bahia?
Antes de mais nada, Mário, só concluindo aqui, Tairone, o que Juliana acabou de falar, na verdade, os conselhos estão para proteger a sociedade. Proteger de que forma? A partir do momento que tem uma fiscalização, a fiscalização ela vai cobrar ali a famosa ART de um profissional habilitado. Ou seja, esse profissional está habilitado, ele está apto, entende-se, né? Ele está apto ali para poder fazer aquela obra. E aí, o que acontece? Muitos veem a fiscalização de uma forma maléfica. Ele não é. A partir do momento que o fiscal está lá, tem que ter um profissional habilitado. Se o profissional está habilitado, ele estudou para poder fazer aquela construção de uma forma adequada. Se ele está fazendo a construção de uma forma adequada, ele está protegendo quem? A sociedade.
Mas a queixa, Márcio, me perdoe interromper, mas a queixa que a gente recebe aqui é que muitas das vezes só vai em cima do profissional habilitado. O que faz está ali realmente de forma clandestina, sem nenhuma qualificação. Esse não é punido, o CREA não tem força para embargar uma obra que não seja um profissional habilitado.
Precisa ter um homem com braço forte à frente do conselho. A questão toda é essa. Eu não brigo contra o sistema, viu, disso? Eu brigo contra a gestão, forma de gestão. Porque o que acontece, pessoal? A partir do momento que a gente tem uma visão empresarial, né, que a gente está na ponta, a gente não está, digamos, dentro de um laboratório, aí a madeira vai deitar. De uma forma, com a gestão coesa, uma gestão linha de frente, entendeu? Integrada justamente, Ju, no sistema que nós falamos aqui inicialmente, Mário, o que que acontece? Existe, vou falar uma linguagem mais técnica aqui, né? Um API. A partir do momento que o profissional, com esse novo sistema que eu quero implantar, a partir do momento que o profissional emitir uma RT, ela vai estar interligada junto à API da Prefeitura, junto à API da Embasa, junto à API da Bahia Gás, junto à API do Grupo Neoenergia. O que que acontece? Ligo a API, o alvará ele só sai com a RT. Então vai gerar lá no mapa lá, aquele mapazinho lá, o profissional, no caso o fiscal, ele já vai em cima ali para poder ver se existe um profissional realmente atuante ali. Eu já passei por algumas situações disso, não sei se você já passou. Um exemplo, eu ganhei uma obra pública em um município de Malhada, no qual foi engraçada a situação, né? A gente sabe que entre você ganhar um contrato e receber uma ordem de serviço, é um distanciamento muito grande. Ganhei o contrato e, pasme, um fiscal de Santa Maria da Vitória chegou lá e me notificou. Notificou dizendo que eu não tinha emitido a RT ainda, mas, iluminado, vem cá, como é que eu vou emitir a RT se eu não recebi a ordem de serviço? Entendeu? Então, quer dizer, eu fiquei focado em me defender disso, ao invés de estar focado em estar correndo atrás de mais contratos, estar gerando emprego. Então, a realidade do CREA hoje é isso aí, pessoal. É um órgão que a gente vê que está totalmente aquém, não tem gestão.
Desconectado, né?
Desconectado com a sociedade.
Agora, como é que o senhor pretende aproximar o conselho dos profissionais, especialmente do interior da Bahia?
Principalmente, o que acontece? Com essa questão, a gente pode fomentar profissionais a partir de entidades homologadas, né? Homologadas junto ao conselho. A gente pode fomentar, digamos aqui, a Prefeitura de Camaçari. Existe uma associação aqui homologada? Eu quero sentar com o gestor, vem cá, você está precisando de quê aqui? Pô, Márcio, eu preciso de um projeto de macro drenagem, pronto. A associação aqui, a gente vai fomentar, fazer um convênio guarda-chuva, vou fomentar o projeto e a partir desse projeto o senhor vai botar debaixo do braço, vai no Ministério da Cidade para poder correr atrás do recurso. Agora, o quê? Ficar acordado com a lei hoje, a 14.133, a gente pode fazer o mapeamento de empresas na região vizinha para a gente poder nos proteger. Proteger de quê? Que o conselho ele está também para essa questão mercadológica. A gente nos proteger para quê? Só empresas em torno para poderem participar da licitação para poder gerar emprego dentro da nossa regional. Então, essa é a forma que a gente pretende trabalhar, Mário.
A juventude, de fato, tem espaço na sua gestão? E quais propostas para os recém-formados?
Bem, Mário, a gente na nossa plataforma de governo, no nosso sistema, está lá em destaques, lá, áreas para estagiários, né? Porque a gente vê, na verdade, é um apagão tecnológico muito grande, pasmem. Desde o ano de 2023, as faculdades de engenharia estão fechando por causa de adesão. Isso é uma realidade hoje nossa do país. Então, Jô, eu falo que a gente, Dilson, é os placa preta. A gente vai morrer trabalhando. Porque antes de vir para a Câmara, eu estava vendo vocês questionando essa questão da pessoa trabalhar desde pequeno. Eu tenho carteira de caminhão também. Por quê? Meu pai me botava no colo e íamos. Não tinha esse negócio hoje. Claro que a gente sabe que a criança tem que estudar, mas eu digo o seguinte, pé de galinha não mata pinto. Entendeu? Então, não é só a questão financeira, é a questão de estarmos formando cidadãos, né, conscientes para o futuro. Se pasmem vocês, profissões que vão acabar. Caminhoneiro, mecânico, não existem mais. Eu sou profissional também de engenharia logística, eu tenho frota de caminhão, atendo até vocês aqui também na questão de caminhão-pipa, pré-serviço para Embasa. Então, o que a gente vê? Não tem mais caminhoneiro, não está tendo. E isso é, sabe por quê? Porque foi botado lá atrás, pedreiro, Ave Maria, Deus livra, não tem. Para vocês terem ideia, eu estou na construção civil também, hoje eu estou, eu quero formar profissionais com tecnologia de steel frame, sabe para quê? Só apertar parafuso. Porque, no meu entendimento, houve aí o quê? A uberização, o camarada ele quer trabalhar no ar-condicionado, foi botado, implantado na cabeça dele, né, que o pedreiro é um subemprego, é um subtrabalho, né, e que, na verdade, não é, um trabalho muito digno. Eu, nas minhas obras, mais cedo, eu estava dizendo aqui que a gente fica preocupado em relação a quê? Porra, eu liguei hoje para o meu engenheiro, né, Tadeu, bom dia. Vem cá, o pessoal foi trabalhar hoje? Foi, não foi? Porque hoje a verdade é, sabe o quê? A gente fica adulando o pessoal para trabalhar.
Mas tem uma questão muito interessante que é importante a gente defender o investidor, né, o empresário. Eu acho que é uma mão de... É uma
faca de dois gumes.
Né? A gente sabe que um necessita do outro. Né? O empresário ele vai aumentar o seu capital, vai ter uma estrutura financeira econômica bacana, condizente com aquilo que ele investe. Mas a gente também olhar para o lado do pedreiro, porque a música de Mato Latumbe, dia 14 de maio, ele diz assim, né? O que é bom também tem que ser meu. Quem é que não quer trabalhar no ar-condicionado, no conforto, com suas mãos limpas, né? Suas unhas todas perfeitas, seus cabelos limpos? Porque o cimento, ele maltrata, é uma química muito forte.
Isso.
É uma química forte. Então, assim, eu comecei a trabalhar cedo, com 10 anos, já pegava 2 baldes de massa para dar um pedreiro. Só que eu aprendi, voltei, fui estudar, me dedicar. Só que meu filho hoje não deixa ele fazer isso. Nem o mais velho, de 21 anos, não quis... Não insistiram na profissão e nem o mais novo permito isso, porque é assim, é uma coisa que a gente disse, pedreiro, o cara tem reduz-se o tempo de vida dele, porque aquilo ali é exposto a um produto químico muito forte, as pessoas têm medo de benzeno, propetileno, xileno misto, mas não tem medo do cimento, porque o cimento é nocivo à pele das pessoas, acaba com a estrutura do cidadão. Então assim, não é que acabou, é porque as pessoas estão melhorando de vida e dizem assim, olha, eu não quero isso pro meu filho, mas vamos mudar para técnico edificações, tirar a palavra pedreiro, dar uma estrutura maior a ele, ter um tempo maior de descanso, ter menos exposição ao produto, vamos valorizar mais o salário, porque o pedreiro que trabalha avulso, ele ganha 10 mil reais. O que trabalha na carteira assinada ganha 4, 5 mil. Vamos melhorar então o salário. Ou seja, eu acho que tem que se adequar ao momento, à realidade. A gente não vai comparar um pedreiro de 100 anos atrás como vivia esse cidadão, que nem salário tinha muitas das vezes. Era pago com um quilo de carne, um quilo de feijão, um quilo de arroz. Passou a se... a valorizar, e está avançando. Eu acho que o que é bom tem que ser nosso, tanto do empresário, tanto do trabalhador, porque é algo que necessita o ser humano. O ser humano, ele na verdade, ele vê o empresário sair no final da sexta-feira viajando para Disney, eu particularmente não gosto da Disney, não tenho coisa, mas eu quero ir para uma praia. mas eu quero ir, sair sexta-feira também, ir pra praia. Eu não quero ir de avião, mas eu posso ir de carro. O empresário vai de avião, beleza que vai de avião, mas eu quero ir de carro, eu tenho que ter esse privilégio também. Eu acho assim, que a gente não pode pesar a mão nem no empresário, como você disse, a frase perfeita. Ninguém, eu mesmo não tenho coragem de colocar um milhão na terra para brotar dinheiro. Eu não tenho. O empresário já tem, o agrônomo já tem, o agro tem. É importante. Mas também, se a gente não olhar que o consumidor final é aquele pedreiro, é aquele carpinteiro, é aquele mecânico, aquele radialista que vai comprar esse produto para você ter lucro, então a gente não vai ter essa vantagem. Então, assim, eu acho que é uma medida,
Na verdade, Mário, a gente busca o equilíbrio.
O equilíbrio, boa,
a palavra é essa. Aí, o que acontece? Ser empresário, pessoal, nesse país, é um suicídio social. É um suicídio social. Só que eu costumo dizer que eu quero... Eu tenho dois filhos, né? Marco Antônio e Vicente Augusto, que eu estou fazendo sucessores. Eu faço sucessão, então eu quero ser uma mola propulsora para eles, quero ser exemplo, e essa coragem que a gente acabou de dizer aqui, entendeu? Eu quero passar isso para eles. Na verdade, quando a gente fala nessa questão do pedreiro, eu vou falar aqui numa situação dos cortadores de cana, os canaviais. Você sabia que muita gente deixou de ser desempregada porque a gente conseguiu...
A máquina,
dinamizar,
isso.
Pronto. E aí eu lhe falo, daqueles, vamos botar, de 300 trabalhadores dos canaviais, só ficou um. Então, é essa questão do equilíbrio aí que a gente fala.
Mas você lembra da Revolução Industrial na Inglaterra?
Lembro.
E acabar com a mão de obra do mundo e favoreceu. Isso é realmente algo bacana, a gente tem que esforçar, por exemplo, porque quando você tira essa questão da mão de obra, você coloca em outro lugar. Eu acho que em busca da qualificação, a gente não vai esquecer de que tudo isso é avanço.
É avanço, é modernidade.
Desaparecer, concordo plenamente, vão desaparecer as profissões, algumas profissões, isso ao longo do tempo, por exemplo, aquele cara que acendia a lâmpada do poste, ele sumiu, mas ele não deixou de passar fome, a família dele tá aí sobrevivendo, que ele, tem o nome daquela profissão, né, que ele acendia lá todas as noites, acendia a lâmpada dos postes das cidades, então desapareceu, e tantas outras, né, o menino lá do elevador que tinha que subir lá, tem alguns resistentes, assessorista, mas já caiu 90%, atendente, telemarketing, ou seja, tudo isso vai diminuir, assim, é uma questão que você falou, equilíbrio.
Acho
que tem que pedir equilíbrio. Eu tenho que encerrar agora pela TV Baiana, quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a gente através da TV Baiana, canal 6.1, muito obrigado. Amanhã a gente volta com o programa Contar Direto a partir das 7 horas e conto com a sua audiência, tá certo? Até lá, fica com Deus.
Camaçari, volte Márcio.
Vamos lá, meus amigos, continuamos aqui com... Está pela Rádio Líder FM, nós vamos a um breve apoio cultural e vamos finalizar nosso bate-papo aqui com o vereador Dilson Magalhães, minha querida Juliana Paz e também nosso querido Márcio Dias, engenheiro agrônomo e candidato ao CREA Bahia 2026. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Circo Portugal em Camaçari, um grande sucesso de público, instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Vem pro circo, de terça a sexta às 20 horas, nesta sexta feriado, dois espetáculos, 17h30 e 20 horas. Sábado e domingo também, 17h30 e 20 horas. Circo Portugal Internacional em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante.
Alô, Camaçari, prepare-se! Nesta segunda tem Segunda da Seresta do Cozidinho, com Silva Filho, o gigante da seresta.
Meu coração está pedindo amor.
e é só você que pode me entregar.
Silva Filho e mais Vando Santos e convidados é nesta segunda, dia 4 de maio, a partir das 19 horas, galera. Lembrando que até as 21 horas, mulher não paga. Ficamos localizados na Rádio B, em frente à Bebida, Cozidinho, o Point Cultural de Camaçari. Segunda da Seresta do Cozidinho, com Silva Filho, o gigante da Seresta, Vando Santos e convidados. Eu te espero lá!
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 9 horas. 9:06. Deixa eu agradecer logo aqui ao nosso querido Dilson Magalhães. Muito obrigado, vereador, por sua participação aqui no nosso programa. Segura aí, Juliano, esse copo, vamos lá. Bom dia mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Mário. Obrigado aqui pela audiência, pela sua audiência, né?
Que a gente sabe que você ali vai explorar você aí nos projetos. Tempo aqui, você é vereador, a gente quer saber o que a gente está fazendo na Câmara, no debate.
Você
vai
ficar escorregando. Me convoca. Um abraço aqui para o prefeito Caetano, para a deputada federal Ivone de Caetano, para o vereador, meu colega, né, Tagner Cerqueira, que está aí rodando a Bahia com a Bahia no coração.
Hoje o trabalhador ali, né?
E o prefeito Caetano também tem rodado toda a cidade. Nós temos esse contato direto com a população, que é a marca dele, é como ele gosta de governar. E todas as vezes que o prefeito Caetano passou e hoje está como prefeito, a população se alegra, né, porque tem um prefeito dentro das comunidades, perto do povo. Márcio, sucesso, estarei aqui apto a votar no dia 3 de julho e na sua posse também, né? Sei que Juliana faz parte desse projeto aí. Isso aí já é meio caminho andado, porque a qualidade profissional de Juliana e esse poder que ela tem também de realizar, tirar as coisas do papel e fazer virar realidade é grande. O CREA precisa disso, a gente precisa disso, enquanto profissionais. E sucesso. Mário, fico aqui só na data que você quiser. Pronto, aqui, pra gente conversar sobre política. Aí é política.
Pronto, vamos lá então.
Um abraço.
Juliana, um abraço, minha querida. Um abraço, muito obrigado.
Um abraço, amigos, a todos de Camaçari.
E mais vezes aqui nos nossos estúdios.
Estou aqui sempre à sua disposição. É só chamar que você sabe que eu não fujo da raia, viu? Eu queria também mandar um abraço grande aí pro nosso prefeito Caetano, para toda a classe política de Camaçari, que essa cidade respira política. A vida é política, né? Que a gente precisa debater para construir soluções melhores.
Você é apaixonado por isso também.
Eu
né?
sou apaixonada, eu gosto, continuo. Estarei sempre aqui à disposição. Dizer que a gente está muito entusiasmado com essa candidatura de Márcio, né? E com essa possibilidade real da gente conquistar aí essa presidência do CREA, para que a gente possa estar trazendo o CREA mais presente para a sociedade, ajudando os prefeitos aqui em Camaçari com Caetano e tantos os outros 416 municípios aí também. Dizer que, em especial, em Camaçari, a gente tem projetos, né, Márcio? Que é a construção da inspetoria do CREA, uma sede própria. O prefeito Caetano, Dilson, está fazendo essa ponta junto com o Tagner, né, para a gente poder conseguir o terreno, construir uma sede super bem estruturada, moderna, com espaços de coworking para os profissionais poderem fazer do CREA seus escritórios, receber seus clientes.
Tem muito engenheiro aqui em Camaçari? Tem.
Nós temos muitos engenheiros aqui, tanto permanentes como flutuantes, né? Aqueles que não moram aqui, mas que trabalham aqui e executam suas atividades aqui. Camaçari é uma cidade que respira engenharia.
Avançamos
foi construída
muito, né?
Por engenheiros.
Mas aqui dentro mesmo não tinha, né, Dilson? A gente lembra muito bem que Camaçari hoje avançamos em muitas profissões, né?
Muitas.
E a engenharia não foi diferente.
Não foi diferente. Sempre é o carro-chefe, né? A cidade industrial da Bahia, então, é onde é a casa dos engenheiros mesmo e a gente precisa voltar a botar
prefeito,
no protagonismo.
Sim? Fica à vontade. Ele quer transformar Camaçari, né? Nós estamos aqui hoje com o Cimatec Park. Ele tem um projeto de transformar Camaçari em um Vale do Silício, sabe? É, então, isso aí é engenharia pura.
Só para o nosso amigo ouvinte, né? O Vale do Silício é de onde saiu o WhatsApp, né? E sai
não,
as
sai
Big Techs.
Tudo,
mas eu falo WhatsApp para que a pessoa entenda que é o maior hoje.
É o maior centro de pesquisa e desenvolvimento.
Não, e o WhatsApp todo mundo sabe. Então foi de lá que o cara lá pegou o WhatsAppzinho, chegou.
Tá lá no. A gente construir cidades inteligentes é termos líderes inteligentes, é a gente aportar muita tecnologia, né? É a gente também trabalhar com planejamento, com bons projetos, né? E estamos aqui com essa vontade muito grande de fazer com que esse CREA dê uma guinada de 180 graus e a gente reposicione essa entidade que já é praticamente secular. Nós estamos falando de um conselho de profissionais de 92 anos, né? Mas as transformações tecnológicas e sociais estão aí, como a gente está vendo, as novas formas de trabalho, as novas formas de fazer e produzir engenharia, cidades, muita coisa, né? Então, a gente quer muito fazer isso acontecer, né? Então, vamos votar Márcio aí, todos convocados, 3 de julho, é Márcio Dias, presidente do CREA.
Vamos lá, meus amigos, 9h11. Eu quero só avisar os amigos aí, na última sexta-feira, nós tivemos lá no, a festa do Cid Borracha, né? Amanhã nós vamos passar a matéria, felizmente hoje em virtude da entrevista aqui com o pessoal do CREA Bahia, nós não vamos estar exibindo a matéria hoje, mas amanhã, viu, logo cedo aqui no primeiro horário do programa, nós vamos passar a matéria, ficou bacana, aí a fala do prefeito, da primeira-dama, fala também do presidente Josué, toda a equipe aí que nos acolheu muito bem neste evento, foi muito bonito, as famílias presentes, né, os trabalhadores, uma festa muito bacana na última sexta-feira, dia 1º, dia do trabalhador, beleza?
Eu não soube desse evento.
Não, você, eu passei da circular, eu botei ali no mural ali, disse, convocar, tá aí, você não viu?
Não tinha circulado
então,
nada aqui.
Tá passando, será? E aos demais candidatos, está aberto aqui, minha amiga Ruth já esteve aqui com a gente batendo papo, né? Outro candidato eu não conheço, mas se algum assessor, alguma pessoa que estiver ligada a ele quiser entrar em contato com a gente, pode falar pelo 99121-5494. Nós vamos estar conversando mais vezes aqui, o Márcio vai retornar aqui com a gente, vai estar com a gente outras vezes, a Ruth também vai estar aqui com a gente, a Ruth que também ajuda muito aqui no nosso programa. Então, assim, todos os candidatos, né, de fato, vai ter a oportunidade aqui no programa Contato Direto, que é o programa mais democrático da Bahia. Aqui a gente não tem negócio de separar, a gente quer uma disputa limpa, uma disputa
saudável,
saudável, e isso aqui os candidatos já se propôs a fazer isso, primeiro os contatos que eu tenho com a Ruth e agora também com o Márcio. Então, vocês estão de parabéns por fazer do CREA, está buscando uma qualidade qualidade bacana, uma melhoria para essa instituição tão séria e tão valorosa que é o CREA Bahia. Mas a gente falou de uma coisa aqui, e eu deixei por último essa pergunta, né? É a questão do dinheiro, né? A gente sabe que política partidária, política de classe, política social, política comunitária, tudo isso é política, né? E onde circula pessoas e dinheiro, a gente tem que ter transparência, né? Sobre sua gestão, que de fato esse é um tema muito importante, e que os engenheiros, como vocês falaram agora há pouco aqui, têm cobrado isso. Como é que o senhor pretende conduzir a questão da transparência dentro do CREA Bahia?
Primeiro, com um portal, né? Como um dos meus leques de atuação eu tenho uma empresa de desenvolvimento de softwares. Se vocês forem acompanhar hoje o portal da transparência do CREA, ele está muito desatualizado. Quando eu fui buscar lá alguns dados, está com os dados de 2025. Ou seja, no nosso SIG, vão vir aí, viu, profissionais, o SIG, SIG CREA, Sistema de Integração de Gestão CREA. Vamos substituir pelo SITAC. Então, ele vai ser de transmissão online, ao vivo, que está entrando, que está saindo, vai ser declarado lá nesse portal da transparência.
Beleza, então, de fato, está gravado. Tudo gravado aqui, a gente vai cobrar, viu?
Se pode me cobrar.
Isso.
Vamos lá. Então, Mário, eu gostaria de encerrar aqui,
pessoal. Não, ainda tem mais uma pergunta ainda. Opa, tem mais então uma, lá, a gente tem que deixar aqui. Lá. Eu preparo tudo, pode ficar tranquilo que aqui a gente faz cabelo, barba, bigode, de um valor só.
Cama, mesa e banho.
Cama, mesa e banho. Mas para finalizar o nosso bate-papo, de fato, os profissionais devem confiar no seu nome para presidir o CREA Bahia a partir do ano que vem?
Profissionais, eu faço aqui uma convocação, porque eu sinto suas dores, eu sou, volto a falar, sou um profissional de campo, sou igual a aranha, vivo do que teço, acordo cedo todos os dias e trabalho, e nada supera a força do trabalho, profissionais. Então, assim, peço a vocês esse voto de confiança, né? Eu não sou do sistema, minha mulher tá puta porque eu estou entrando nesse momento eleitoral aí, mas sinceramente, senti de coração, Dilson, eu não tenho necessidade do sistema, graças a Deus sou bem sucedido, minha família toda estruturada, não sou fruto do sistema, entendeu? Então, eu acho que foi um chamamento, me sinto apto, porque nós que conseguimos gerar emprego, Ju, nós que somos profissionais de campo, todos os dias eu apago incêndio, Mário, né? A gente vive igual bombeiro, pra você ter ideia, eu não tenho agenda. Minha agenda é não ter agenda, porque todos os dias são problemas diferentes, tratamos de formas diferentes, entendeu? Então, profissionais, eu faço um apelo aqui, na verdade uma convocação, não vamos mais permitir que 5% dos profissionais da panela giram sobre os 95%. Então, profissionais, esses 95% somos nós, profissionais de campo, que estamos atuantes, que vivemos da engenharia, não vamos mais permitir isso aí que está aí.
Entendeu? Essa baixa adesão é justamente pela falta de...
A falta de credibilidade, que o quê? O CREA, nesses 92 anos aí, a gente viu ele se afastar do profissional, viu se afastar da sociedade, então caiu num descrédito, caiu num apequenamento, na verdade, né? Que eu acredito o seguinte, o CREA ele tinha que ser não coadjuvante. Ele não é. Hoje o CREA é coadjuvante. Ele tinha que o quê? Sentar em mesas de rodada de negociações, sentar com prefeitos. Hoje, Mário, pasme, a Bahia hoje não tem uma obra estruturante. Aliás, minto, tem uma reforma que é da ponte do Vale do Jequitinhonha. Só não temos, estamos com um CREA apático, somos formadores de opinião, né? Então, profissionais, mais um apelo aqui, vamos aderir, entendeu?
80 mil profissionais.
Isso, Ju, bons números, para você ter ideia. 80 mil profissionais, desses 80 mil, cerca de 40 mil, né, Dilson, não estão em dias com o conselho. O restante desses 50 mil, somente 5% vota. Olha essa adesão e a gente deixando esses 5% nos dominar, entendeu? Então, eu sou um cara que eu flutuo em todos os âmbitos. O CREA aqui, pessoal, não sou partidário, entendeu? Nesse momento, na minha gestão, o CREA é ateu. Ele é a favor do desenvolvimento. Eu flutuo em todos os mundos, tanto no privado quanto no público. Então, eu tenho o poder de falar, sabe por quê, pessoal? Atrás de um CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu. Esse é Márcio.
Boa, vamos lá. 9 horas mais 18 minutos, 9:18. A gente finaliza aqui nosso bate-papo de fato. Márcio, você queria falar alguma coisa? Fique à vontade aí para finalizar. Mais uma vez, agradecer a confiança aqui no nosso trabalho, tanto o Dilson Magalhães, a Juliana, né, ao vereador Tagner também, que solicitou também, pediu. Mário, poxa, dá uma oportunidade ao pessoal. Isso, dá uma oportunidade ao pessoal. Mas falou depois de você, viu, vereador? Você que me ligou primeiro, com a Juliana, né, me ligou, então pediu, a gente cede aqui o espaço de fato, porque é importante a gente discutir algo que pode mudar de forma positiva a nossa vida. Né? Então, fica à vontade, você tem um tempinho para falar aquilo que nós não lhe perguntamos aqui, você acha importante falar, Márcio.
Pronto, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aqui Dilson, Juliana, Tairone, Mário, o município na figura de Caetano, né? O vereador Tagner, que também nos dando esse apoio. Então, o que acontece, pessoal? Eu estou conseguindo sensibilizar toda a classe, o autônomo, o engenheiro autônomo, o engenheiro empresário, o empreiteiro, porque, pessoal, nós geramos renda, nós queremos ter lugar de assento para podermos fazer negociação e desenvolvemos a infraestrutura na Bahia. Então, Mário, faço uma convocação aqui a todos os engenheiros, no dia 3 de julho, engenheiros e engenheiras, né, profissionais da engenharia, da agronomia, das geossciências, ao que... No dia 3 de julho, um dia após da independência da Bahia, vamos libertar o CREA dessa gestão. Não critico o sistema, critico a gestão. A gestão do favorzinho vai acabar, porque eu não quero mais profissional ficar ligando para funcionário para estar pedindo favor, porque o sistema, ele vai funcionar da forma que deve funcionar. Não quero profissional achincalhado, entendeu? Pedindo a Deus e o mundo, coitado do pobre, do profissional do interior, quando ele emite uma RT lá, ele se perde e não tem para quem socorrer. Na verdade, o sistema, pessoal, vai funcionar da forma que deve. E eu vou ficar com minha cabeça solta, Juliana também solta, sabe para quê? Para estarmos promovendo a infraestrutura no nosso estado lindo chamado Bahia.
Boa, parabéns mais uma vez. Boa sorte. Pode sim, fica à vontade.
Você é convocado, viu?
Eu não sou João, né?
Quem não conhece algum engenheiro, pede pra esse amigo engenheiro, parente engenheiro, votar em Márcio Dias.
Tá bom.
Seu carinho e audiência. Lembrando, gente, que amanhã nós vamos estar fazendo aqui o sorteio, viu? Você já pode mandar durante o dia aí o nome da mamãe, né? Só vai participar a mamãe, viu, gente? Nós vamos sortear durante a semana R$100, na terça, quarta, quinta e sexta-feira R$200, além de presentes da Eloá Joias. Então você vai estar podendo participar com a gente aqui, né? Mandando o nome da sua mãe, completo nome, endereço, telefone, tudo certinho, porque a sua mãe vai ser aí a contemplada certamente com os prêmios aqui do programa Contar Direto. Lembrando, R$100 todos os dias, R$200 na sexta, além dos prêmios da Eloá Joias. Um abraço aí a toda a equipe da Eloá Joias no centro de Camaçari. Valeu? Tchau, tchau, gente. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.
Não esqueça o próximo
programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Glivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem